Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro e você está ouvindo o episódio número 21 do Set Up My Job Show, podcast onde a gente fala sobre carreiras, para te ajudar a encontrar e passar na empresa que mais se encaixa no seu perfil. A cada episódio a gente conversa com um profissional de empresas, áreas e carreiras diferentes, para te ajudar a entender um pouco mais sobre o universo corporativo e as oportunidades de trabalho, né, que existem por aí. Então no papo de hoje a gente chamou o João, e ele compartilhou um pouquinho sobre o trampo dele dentro do Patria Investimentos. Para quem não sabe, então, o Patria está aceitando inscrições para a vaga de estágio nesse momento, né? Então, essas inscrições vão durar, na verdade, até agosto. Então, eles estão com esse processo seletivo aberto. E se você tem interesse nesse estágio, seria muito bacana acompanhar o episódio, porque o João ele traz uma visão 360 assim, do processo seletivo e da sua percepção e atividades como estagiário dentro da empresa. No papo, a gente passou em detalhes por todas as etapas do processo seletivo, né? Então, pensando na etapa de dinâmica, Patria Academy, as entrevistas, entrando profundamente em cada uma delas e dando dicas e passando assim um overview de como que foi a visão do João. E também, quais as funcionalidades de cada uma das áreas dentro do Patria, então se tratando do Private Equity, Real Estate, Infraestrutura e Crédito, como foi o processo de onboarding, como que funciona o job rotation entre as áreas de um estagiário, as ferramentas, aprendizados, enfim, tudo o que você precisa saber sobre o estágio da empresa e como que você pode ter sucesso no processo seletivo. Então dá um follow na plataforma que você usa para escutar o show, que isso ajuda muito a gente a levar esse conhecimento para mais pessoas. E chega de intro, bora pro episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Set Up My Job Show. E hoje eu tô aqui com meu amigo, o João Guilherme, mais conhecido também como Girino. A gente estudou junto lá no CAASO, na USP São Carlos, né? Engenharia de Produção. E cara, seja muito bem-vindo aí. Fala um pouquinho mais sobre você pra galera, então.
Bom, e aí galera, tudo bem? Como o Puxa falou aí, a gente se conheceu lá no CAASO, em São Carlos. Tô no quinto ano agora de Engenharia de Produção, para me formar agora no fim do ano, e desde janeiro comecei o programa de estágio no Patria Investimentos.
Bom, então vamos começar o episódio, cara. Você falando um pouquinho mais da empresa, tem como você dar uma descrição sobre o que é o Patria, quais produtos, serviços que a empresa tem?
O Patria é uma gestora de recursos de investimentos alternativos, né? Nosso core é o Private Equity, né? Mas a gente está distribuído em outras áreas também. Nós temos a área de infraestrutura, a área de crédito, a área de pipe, a própria área de private equity, né? Então, o nosso business funciona basicamente em captar dinheiro de investidor externo, né? Até capital, às vezes, de alguns investidores internos, mas geralmente é do pessoal de fora. Aí aplica esses recursos por meio de fundos de investimentos em setores variados da economia, né? No meu caso, eu estou alocado na área de private equity, né? E o private equity em si é uma modalidade de investimento onde a gente adquire empresas que já têm um faturamento relevante, né? Empresas de porte médio, assim, que têm uma boa capacidade de crescimento, tanto por M&A quanto um crescimento orgânico, né?
Boa. Então, deixa eu ver se eu entendi. O private equity seria que vocês, por meio de fundo de investimento, vocês investem em alguma empresa e, a partir daí, vocês fazem com que ela cresça organicamente. Então, vocês fariam a venda dessa empresa e os lucros seriam assim, os lucros com a venda seriam os lucros de vocês. É isso, o private equity?
Isso, a gente é uma gestora de recursos, então a gente capta o dinheiro, forma o fundo de investimento, encontra boas oportunidades no mercado, adquire empresas com múltiplos interessantes, né? E nessas empresas, por meio da gestão e transformação, né, que é o crescimento orgânico, ou por meio de outras fusões e aquisições, a gente, né, cresce o business e aí depois faz a venda por múltiplos mais atrativos, né, múltiplos maiores. Aí a gente tem rendimento tanto por taxas de administração desse fundo, né, quanto por taxa de performance. Então, a partir do momento que a gente devolve o capital para os nossos investidores, a gente também recebe um valor ali relativo à performance do investimento.
Cara, eu sou bastante leigo assim nesse segmento de investimentos. Tem como você explicar um pouquinho da diferença entre venture capital e o segmento de private equity?
Certeza. Cara, funciona assim. O private equity, geralmente, a gente investe em empresas de um porte maior, Então, assim, o ticket médio de investimento é maior do que numa empresa de venture capital. Venture capital, para dar um exemplo assim, seria uma startup, seria algo ainda que está na fase meio que embrionária, no desenvolvimento ali do plano de negócio, que não tem ainda uma previsibilidade de faturamento, né? É mais assim, você investe numa ideia, né? Começando a se desenvolver. O private equity, você investe numa empresa que já tem um porte relevante, né? Que já tem uma história, um histórico, já tem assim, um mercado consumidor, né, relevante, uma demanda pelo esse produto ou serviço. Né? A gente se encaixa nessa modalidade de investimento.
Boa, faz sentido. E assim, existem outras empresas que se encontram dentro desse segmento de private equity, ou só o Patria que está consolidado? Se existirem outras, qual é assim, o diferencial que você falaria do Patria em relação a essas outras empresas?
Cara, no mundo, o segmento de private equity é bem desenvolvido, né? O que acontece? Nos mercados já estabelecidos, né, como Europa, Estados Unidos, algumas partes da Ásia, você já não tem mais rendimentos significativos, assim, tanto em questão de bolsa quanto em questão de título público, né? Porque o crescimento dessas economias é mais baixo, né, já que elas são desenvolvidas. E a modalidade do private equity lá é bem difundida, porque são investimentos com um risco maior, né, de execução, que é um ciclo de investimento de 10 anos, né, que você, a premissa é que você vai receber o dinheiro do investidor e em 10 anos vai devolver esse dinheiro vezes 3. Então, assim como o retorno ele é bastante alto, o risco, né, é maior. Como assim, América Latina e tal, nós temos mercados menos competitivos e que estão em constante crescimento, a modalidade de private equity não é tão difundida quanto poderia, né? Porque você obtém rentabilidade significativa tanto em investimento em título público quanto também em bolsa, né? Já que a gente tem volatilidade em um mercado latente e sempre crescendo. No entanto, nos últimos anos, a modalidade de investimento de private equity tem se difundido, sim, aqui na América Latina, né? O Patria hoje em dia é o maior fundo de investimentos de private equity da América Latina, mas aqui no Brasil nós temos alguns concorrentes e geralmente esses concorrentes são fundos de private equity internacionais, gigantescos, que estabelecem escritórios no Brasil e passam a fazer investimentos no Brasil. No caso do Patria, por exemplo, nós temos um investidor, um sócio do Patria, é uma gestora de investimentos de private equity internacional, que é a Blackstone, que hoje administra e gere mais de 500 bi de dólar. E é uma das sócias do Patria. Então, assim, é um mercado que está crescendo bastante aqui no Brasil. O diferencial do Patria é que a gente já tem um capital relevante dentro do mercado, então, para poder fazer investimento assim, de um porte maior, né, que envolva uma quantidade maior de recurso. A gente já tem uma equipe bem qualificada e estabelecida, assim, né? Porque a gente é uma casa de 30 anos, né, de mercado. Então, assim, a gente já tem alguns cases de sucesso, né, que trazem bastante credibilidade e facilitam nessa captação de recurso, né, para a gente poder fazer os investimentos.
Bacana, cara. Então, acho que a gente vai ter bastante coisa para trocar ideia aqui nesse episódio, porque o segmento de investimentos, assim, é bem complexo, né, cara? Então, eu acredito que vamos ter bastante coisa para conversar. A gente, inclusive, já chegou a trocar uma ideia com o Otávio no episódio, se não me engano, episódio 6, que ele trabalha no Patria também. Conheço também algumas outras pessoas que trabalham aí, mas eu acho que, cara, trazendo visões diferentes assim, a gente só vai ter a agregar para o pessoal que está escutando. Então, eu queria começar perguntando um pouco para você também sobre o processo seletivo. Então, assim, se você puder me dar um overview de quais foram as fases que englobaram o processo seletivo.
Legal. A nossa primeira fase foi na plataforma da 99 Jobs, né? Você se inscreve na plataforma, faz uma prova de lógica, uma de inglês e, se não me engano, tinha uma de fit também, né? Mas, assim, padrão com outras empresas, mesma coisa que você faz para processo seletivo de qualquer lugar, assim, basicamente, tá? E se você é selecionado, você vai para uma etapa de dinâmica online. E nessa dinâmica online, eu me lembro que eram mais ou menos umas 8 pessoas. Cada grupo, eram 2 grupos, né? Então 16 pessoas no total. E aí tinha um mediador que bolava um case, e aí os grupos tinham um X de tempo para resolver. E eu lembro que era um tempo relativamente pequeno, assim, foi desafiador. aí, depois de a gente bolar o case, a resolução e tal, tem uns minutos para apresentar. E essa foi a fase que eu senti que, tipo, eu realmente não tinha tido uma performance legal, porque, cara, é difícil, assim, você fazer uma dinâmica online, né, todo mundo meio que quer falar, e aí você tem que escrever a resolução meio que num PowerPoint de um programa do computador. Assim, acabou rolando, né, e aí tem as últimas duas fases, que seriam o Patria Academy, e aí a última fase são 3 entrevistas, né. No Patria Academy é, cara, absurdamente legal. São, tipo, 2 dias inteiros. Você tem aulas. Por exemplo, você vai ter aula das 8 da manhã às 11 horas da manhã. E aí, das 11 da manhã ao meio-dia, você resolve um case sobre essa aula. Isso durante 4 dias. E aí, nessas aulas, era um pessoal super sênior, assim, das áreas, né? Então, tipo, um baita aprendizado sobre o processo de investimentos, né? E o ponto legal é que eles acabam nivelando todo mundo, né? No sentido de você faz um case sabendo, tendo obtido o mesmo conhecimento que todas as pessoas que estão na sala, né? E por último, são 3 entrevistas, tá? Aí foram as 3 no mesmo dia, no meu caso. A maioria das pessoas foi a mesma coisa. E aí, cara, acho que elas duravam em torno de uns 40 minutos, 50 minutos.
Legal. Bom, cara, eu acho que eu vou pedir para você dar um pouquinho mais de detalhes, assim, de cada uma das fases. Vamos começar primeiro, assim, pela dinâmica. Porque o formato que teve a dinâmica, né, de Gemlink Online, ele vai ser cada vez mais presente, acredito que hoje em dia. Especialmente com esse aparecimento aí do coronavírus, né, cara? Principalmente para esse, talvez até ano que vem, seja nesse formato aí. Você lembra de alguma das perguntas que foram, talvez, o case que foi desenvolvido durante a dinâmica, como que você abordou essa resolução que talvez te fez ter sucesso?
Cara, basicamente, né, construir de uma dinâmica foi um trabalho em grupo, né, eram as 8 pessoas. Acho que o maior desafio, assim, é todo mundo ter o espaço de fala ali, né, porque tá todo mundo online, então você meio que não enxerga as pessoas. Eu lembro que não tinha vídeo ligado, então que isso dificultava também, talvez se pudesse deixar complicado de feedback aí, ou para as empresas que estão bolando dinâmica, acho que seria importante. Porque aí você percebe, né, quando tem outra pessoa querendo falar, uma pessoa discordando, ou concordando com o seu ponto, né, com a sua linha de argumentação, acho que é legal ter a câmera para você sentir como que está rolando a conversa. E aí, cara, assim, bem complexo, tá? Porque, tipo, eram poucos minutos para resolver um casezinho, e aqueles cases meio que padrão de consultoria, no sentido de, estime quantas pizzas são vendidas no Brasil. Sei lá, não era isso, mas, enfim. Que daí eles querem ver mesmo qual que é o desenvolvimento da linha de pensamento, né? E aí, depois da apresentação do case, cada um tinha 1 minuto ali para falar e meio que se apresentar.
Legal. E agora, focando no Patria Academy, que eu acho que vai ter bastante coisa para conversar, conta um pouquinho mais como que foi a dinâmica que vocês tiveram lá. Qual foi a diferença, talvez, da dinâmica que teve durante a própria dinâmica online, né? E a que aconteceu presencialmente lá no Patria. O nível de complexidade, talvez, foi diferente?
Cara, no Patria, as dinâmicas já eram relacionadas ao negócio de private equity, né? Então, a gente tinha lá a aula no período de tempo, e aí uma dinâmica de resolução de case a respeito do que linkado ao conteúdo dado, né? E assim, você tem a aula lá que você é super aberto a fazer pergunta, entender mais sobre o tema, né? Eles até gostam, né, que você faça perguntas, que você mostre interessado, né? Óbvio que sempre perguntas inteligentes, né? Todo tipo de pergunta é inteligente,
né? Falar por falar, né, cara? Não adianta.
Fazer uma pergunta assim, né, que tenha base, né? Porque muita gente, às vezes, tem a impressão de que para você ser notado, você precisa de qualquer forma aparecer, mas às vezes se você aparecer assim, mas de uma forma às vezes não tão natural e tal, às vezes parecendo uma coisa um pouco forçada, né? Aí, cara, a gente tinha a aula do período, fazia a resolução do case, apresentava em grupos, e aí eles faziam várias perguntas a respeito da resolução, né? Sobre quais eram as nossas impressões, como que a gente havia chegado nessa proposta. Assim, ambiente super, super legal, leve, né? E assim, acho que como ponto forte, além de ter aprendido de fato sobre negócio, né? Acho que foi uma aula absurda, mesmo se não for aprovado no processo seletivo, só de você poder estar lá e escutar esse tipo de pessoa falar já é um conhecimento absurdo. Assim, cara, em dinâmica é sempre buscar ser complementar e associativo, né?
Legal. E agora, focando um pouquinho mais na entrevista, cara, queria que você contasse um pouquinho mais com quem que foram essas entrevistas. Então, são sócios, são pessoas de nível hierárquico um pouco menor, gerentes, talvez. E, assim, quais foram as perguntas que eles abordaram? Como foi um pouco da dinâmica da entrevista?
Bom, foram três entrevistas diferentes, né? Em uma das entrevistas era um diretor de RH do Patria, que é um cara com uma trajetória profissional absurda. Eu, por acaso, havia pesquisado sobre ele antes das entrevistas, e aí quando deparei que era ele, foi super legal. Eu trabalho no mercado financeiro a vida inteira, enfim. E aí a outra entrevista foi com um associate de RH. A última entrevista, pelo que me parecia, eram dois associates da área de investimentos mesmo, de private equity, tá? E aí, cara, perguntas gerais, assim, a respeito da... Qual que é a sua trajetória de vida, né? O que, que você fez ao longo da faculdade? Por que, que você quer estar ali? E para conhecer o candidato, né? Para ver como o cara se porta, né? Como ele consegue se expressar.
Legal. E qual que você acha que é o objetivo deles, assim, então? Seria talvez te jogar para a parede para ver como você lida com as respostas, para identificar como que você lidaria, talvez, numa conversa com algum cliente, com algum investidor, ou talvez mais identificar seu perfil mesmo, se é um perfil um pouco mais analítico, enfim, qual que você acha que é, assim, um dos objetivos deles com as perguntas?
Cara, eu acho que, assim, te colocar contra a parede é uma expressão um pouco forte. O importante é você buscar o máximo de transparência, né, você contar suas histórias, contar qual é a sua trajetória com transparência, sendo objetivo, né, fazendo rodeios, né, e assim, contar de uma forma interessante, porque no final das contas eles vão estar contratando ali um estagiário. Quando você é contratado, você não tem muitas né, habilidades diferentes que o resto da massa, né, assim, de todos os outros que estão ali buscando a vaga. Assim, acho que o objetivo das entrevistas é eles, de fato, verem se é uma pessoa que consegue se comunicar com clareza, se tem objetividade na fala, uma pessoa que aproveitou as oportunidades que surgiram ao longo da vida e que foi proativa para desenvolver capacidades, habilidades e projetos diferentes, né? E, afinal, no mercado de trabalho é isso, né, cara? É proatividade e curiosidade, né? Então, assim, é super tranquilo, tá? Não é... O pessoal tem aquela visão de que entrevista no mercado financeiro é um negócio mais agressivão e tal, até às vezes um pouco desrespeitoso, mas pelo menos no Patria minha experiência foi ótima.
Bacana ouvir isso, cara. E assim, uma das coisas que me chamou atenção também do seu comentário foi que você falou que estudou os diretores, né, os sócios, primeiro antes de entrar nessa entrevista. Quão importante você acha que é isso? Porque no último episódio que a gente teve com o Rudy, que ele é um gerente de Customer Success, um Customer Success Manager lá no LinkedIn, ele comentou que uma das formas, assim, de você se preparar para as entrevistas seria pegar o LinkedIn, entrar naquela aba de people, de pessoas, né, e procurar quem são os decisores dentro daquela organização. Estudar um pouquinho melhor da história deles, enfim, instituições que eles estudaram, para você conhecer um pouco melhor deles, antes de, talvez, ser abordado por essa pessoa na entrevista.
Cara, acho que é super válido, tá? Você, além de estudar sobre as pessoas que tomam as decisões na companhia, estudar a própria história da companhia, como ela está inserida no mercado, né? Como que ela gera riqueza, né? Qual é o perfil das pessoas que trabalham lá. Até porque, assim, você vai estar numa entrevista que o seu entrevistador vai entrevistar mais 15, 20 pessoas. Acho que você conhecer sobre a empresa e conhecer as pessoas que estão lá te entrevistando passa um sinal de que você, de fato, está atrás dessa oportunidade, né? Está buscando essa oportunidade e, mais do que isso, tem a proatividade de realizar todos os steps possíveis para se sobressair as outras pessoas que também estão lá pela vaga, né? Assim, além de estudar sobre a empresa e estudar sobre as pessoas que tomam decisões sobre a empresa, é válido, de alguma forma, tentar encaixar isso no seu pitch, né? Nas histórias que você conta. Assim, sempre buscando encaixar as suas histórias ou encaixar os pontos positivos ou né, das suas histórias nas características que você enxerga e aprendeu sobre a empresa e sobre as pessoas que lá tomam decisão.
Legal. Agora, dando um passo um pouco para trás, pensando nas habilidades, né, que os entrevistadores estão buscando nos candidatos que estão aplicando para as vagas, em questão de soft e hard skills, assim, quais você diriam que são essas habilidades? Então, talvez um conhecimento em Excel seja necessário, inglês, Não sei, quais vocês diriam que são as habilidades que são excludentes, que sem essa os candidatos não seriam aceitos de jeito nenhum?
Cara, eu acho que a primeira característica assim, que é essencial, acho que não só para essa vaga no Pátria, né, como para qualquer outro lugar no mercado de trabalho, é a capacidade de comunicação, né, você saber expressar de uma forma clara, né, construir uma linha de pensamento, né, ao contar uma história, você saber iniciar, né, a introdução, contar o meio da história e finalizar, né. Acho que inicialmente, assim, as soft skills no Pátria, elas são bastante desejadas, tá? A gente se tratar de uma gestora de recurso, a gente tem contato com muitos stakeholders diferentes. Então, a capacidade de comunicação ela é importantíssima para a gente conseguir lidar com os diferentes tipos de pessoas e instituições que a gente lida no dia a dia. Falando um pouco sobre hard skills, cara, assim, eles perguntam, sim, na entrevista a respeito de Excel, PowerPoint, programar ou não, quantas línguas você fala, esse tipo de coisa. Mas eu senti que até na entrevista eles falam isso e no dia a dia realmente acontece, que o Pátria é meio que uma escola mesmo, tá, cara? Tipo, você aprende muito no dia a dia, todo mundo é sempre super disposto a te ajudar e te ensinar. Aí entra também num ponto muito importante que eles observam na entrevista, é assim, se a pessoa tá com vontade de aprender, né? Se é uma pessoa obstinada por aprender coisas diferentes, pessoa curiosa, uma pessoa que tem vontade de ter novos desafios na vida, né, que sempre busca fazer coisa diferente, né, nunca tá parado. Acho que é mais o perfil mesmo.
Beleza. Não, faz sentido. E agora, cara, para fechar essa parte de processos seletivos, queria que você já dê um pouco de conselhos, né, já dê um pouco de dicas. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar como conselho para uma pessoa que tá aplicando para uma vaga no Pátria?
Cara, acho que assim, não só específico no Pátria, mas qualquer tipo de processo de estágio e tal, cara, é uma fase bem difícil na nossa vida, né? Porque meio que é uma aprovação no emprego, então às vezes você, quando recebe um não, fica meio triste e, cara, quantos não todos nós recebemos, né? E aí a grande questão é, cara, vai treinando sempre, né? Nada melhor do que treinar. Então, assim, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre busquei prestar processos seletivos para conhecer como funcionava. Inclusive, assim, o legal do processo seletivo é que você acaba conhecendo outros candidatos também, né? Então, você forma laços de amizade, você pega dicas com o pessoal, compartilha material, percebe como o pessoal se posiciona, como o pessoal conversa, né? Quais são as ambições de cada um, o que, que eles estão fazendo ao longo da vida universitária, até para ter uns benchmarking, assim, na vida, né?
Boa, mano. Fechado, então. Obrigadão aí pelas dicas. Tô bem curioso para entender um pouco melhor também, cara, como que é a sua rotina, como que é o seu dia a dia. Então, tem como você me contar, antes disso daí, um pouquinho mais de quais são todas as áreas dentro da empresa? Então, acho que você chegou a comentar no começo, né, que tinha algumas áreas de pipe, a própria área de private equity. Se você pudesse dar um pouco mais de detalhes pra gente, assim, falando um pouco mais de que cada uma é responsável, quais as atividades de cada uma.
Cara, como funciona? Com a captação dos recursos, né, que a gente faz, a gente cria os fundos, né, para poder investir esse dinheiro. Aí a gente tem fundos ligados à infraestrutura e fundos ligados ao private equity. Infraestrutura, então, seria, por exemplo, concessão de rodovia, concessão de distribuição de energia, empresa ligada ao ramo de construção civil. Private equity, daí, por exemplo, seriam empresas de saúde e serviços, de saúde e produtos, de food and beverage, agronegócio, né, e algumas outras. O PIPE é uma área do Patrick em que a gente faz investimento em empresa de capital aberto, em empresa listada em bolsa. Esse tipo de investimento a gente não adquire o controle da empresa, a gente vira mais um acionista ali e às vezes vai para o board também. A gente tem a área de crédito, assim, sendo bem sincero e transparente, eu acho que eu não tenho muito contato, então não tenho muita propriedade para falar o que exatamente eles fazem, tá? Aí tem a área de private equity, que é a área onde eu me encontro, que é uma modalidade de investimento que a gente adquire empresas de faturamento relevante, né? E a área do mercado mesmo, tanto B2B quanto empresas B2C.
Deixa eu ver se eu entendi. Então são quatro áreas: pipe, crédito, infraestrutura e private equity. E meio que como elas se diferenciam assim, seria um pouco pelo tipo de investimento, o tipo de segmento de investimento, talvez também. É isso daí, né?
Isso, exatamente. E aí, tirando essas áreas, né, que de fato pegam o dinheiro e fazem investimentos, a gente tem as áreas de relação com investidores, né, que é responsável pela captação e pela relação, né? Tem a área de vendas também, peço perdão, não me recordo exatamente como é um nome formal da área, né? Temos a tesouraria também, mas assim, na área de investimentos são essas quatro, né?
E agora, cara, comentando um pouco sobre o seu processo de onboarding, tem como você, assim, ilustrar pra gente um pouco mais de como foram suas primeiras semanas de trabalho, até você começar a compreender os processos, começar a entender quais eram as suas atividades, porque essas primeiras semanas sempre são as mais complicadas, né, cara? Fica com aquela dor de cabeça todo dia chegando em casa, que tem... Você ainda tá muito novo, tem que ver quem que manda em cada coisa, entender as atividades. Então, conta um pouquinho mais aí desse processo de onboarding pra gente.
A gente começou dia 13 de janeiro, nós tivemos tanto treinamentos de Excel, PowerPoint, um pouquinho de programação, treinamento de apresentação. Bem legal do Pátria, porque ao mesmo tempo que eles não cobram tão fortemente hard skills relacionados ao negócio, logo no momento em que você entra, você já é submetido a um treinamento bem intenso, assim, tá? Então a gente fez visitas também a algumas empresas do portfólio. Legal para conhecer conhecer a empresa, as áreas de atuação, né, e como funciona o nosso negócio. Aí o programa de estágio, ele se divide em dois, né, basicamente. Uma parte desse programa é o estágio rotativo, em que as pessoas fazem geralmente duas rotações, uma ao longo do primeiro semestre, ficam numa área e depois vão para outra área no segundo semestre. E tem uma outra parte do processo, né, que é relacionada a algumas áreas específicas, onde o estagiário não roda, tá? Por exemplo, na minha área eu não rodo, eu fico o ano inteiro na mesma função, assim, digamos assim. E aí também tem a parte dos estagiários que são diretamente alocados nos times de M&A das nossas companhias do portfólio. Aí eles também não rodam, né? Cada um já é alocado diretamente para uma companhia, para especificamente fazer M&A, né? Fazer o crescimento por meio da fusão e aquisição.
Legal. Então, o onboarding ali e o processo de estágio, ele vai depender muito também de que área você for alocado. Seria isso?
Isso, exatamente. E, assim, logo depois do Pátria Academy, no último dia, você deixa lá uma carta de interesse dizendo quais são as áreas que você gostaria de ser alocado, né? Elencando, se não me engano, de 1 a 3. Aí eles fazem o possível para que você consiga passar pelas áreas em que você elencou que gostaria de passar, né? A não ser se alguma dessas áreas que você colocou não se encaixam na parte rotativa do programa, né?
E assim, cara, dentro da área de Private Equity, quais que são as suas atividades? Quais são os seus entregáveis? Conta um pouco aí da sua rotina de estagiário dentro do Pátria.
Cara, dentro da área de Private Equity, nós temos a área de investimentos, né? E aí dentro da área de investimentos é onde se encontra a minha área, que chama Value Creation. Basicamente é uma área de gestão e transformação das empresas. O que acontece é que, com o passar do tempo, os fundos geridos pelo Pátria foram se tornando maiores, com uma maior quantidade de companhias e com umas companhias de cada vez faturamentos maiores e, obviamente, que isso envolve uma complexidade maior no negócio, né? A partir do momento que a gente começou a ter essa complexidade um pouco mais elevada e um portfólio de investimentos mais diversificado e um pouco maior, a minha área surgiu com o intuito de realizar projetos de melhoria para auxiliar no crescimento dessas empresas. Basicamente, o time de investimentos faz a aquisição de uma nova companhia. O meu time entra no sentido de gerir e transformar a empresa, né, para a gente conseguir fazer o desinvestimento no futuro com múltiplos melhores, né?
Nossa, cara, que bacana.
Assim, se eu pudesse resumir, seria como se fosse uma mistura entre uma consultoria e um trabalho no mercado financeiro de fato. Legal.
Bom, bem legal mesmo. Mas quais seriam os seus entregáveis? Tudo bem, você está dentro da área de Value Creation, você tem que propor projetos de melhoria para as empresas. Então, seus entregáveis seriam esses projetos?
Isso, basicamente como funciona. Dentro da área de Value Creation, a gente está dividido em funcionais. Então, nós temos a funcional de finanças, a funcional comercial, a funcional de operações e a funcional de RH. Cada uma dessas funcionais, obviamente, faz projetos, né, nas investidas, nas companhias do portfólio, relacionados à sua área de negócio, né? Por exemplo, eu estou na área financeira. eu vou elencar aqui algumas atividades que eu realizo no meu dia a dia. Eu faço a coleta com o controller e os FP&As das nossas investidas, a coleta, né, dos demonstrativos financeiros, faço essa consolidação. Isso, eu desenvolvo algumas análises financeiras, então dando outputs do cenário atual da companhia. Eu olho lá o balanço, o DRE, o fluxo de caixa, e com isso a gente faz análise, né, para ver como está o negócio no mês, como está o negócio no ano. A gente desenvolve material para reunião estratégica de tomada de decisão, faz comparativo de meta e objetivo estratégico de cada empresa do portfólio, se está sendo realizado ou não, se a gente está conseguindo cumprir com um combinado para que essa empresa cumpra com o ciclo de crescimento e investimento desejado pelos nossos investidores. A gente consolida e desenvolve material que aborda a questão financeira dos nossos fundos, como eles estão estruturados, quem são os stakeholders, né? A gente acompanha também o processo de auditoria que a gente realiza em todas as nossas empresas do portfólio. Então, atualmente, a gente tem 20 empresas. Cada uma dessas empresas também detém outras empresas, né? Já que uma das alavancas de valor do nosso negócio é a fusão e aquisição.
Boa, cara.
Na área comercial, tipo, tem projeto de definição de pricing de produto, tem acompanhamento de due diligence, né? Due diligence são as análises que a gente faz antes de comprar uma empresa de fato. Projeto de sinergia de produto entre empresas do portfólio. A área de operação é mais assim, desenvolvimento de estudo relacionado a desenvolvimento, por exemplo, de, sei lá, um centro de distribuição, acompanhamento de KPI, esse tipo de coisa, CAPEX de empresa, né? Assim, é bem legal porque, assim, é mercado financeiro, mas é bem aplicado em economia real, né?
Cara, bacana, mano. E, assim, gostei bastante mesmo dessas suas atividades. Parece ser um pouco complexo também para se executar, assim, no dia a dia. Acredito que talvez você tivesse que ter alguns conhecimentos prévios antes de entrar e executar esse tipo de atividades. Ou foi mais um processo on the go mesmo, que você foi aprendendo à medida que foi executando?
Antes de entrar no Patria aqui, eu tinha feito um curso na BTC, General Business Program, né? Super bom, então ele já me deu algumas bases de conhecimento a respeito do mercado financeiro, né? De business, né? No geral. Me ajudou bastante, tá, nas minhas atividades. Mas, basicamente, cara, é bastante assim, você vai aprendendo enquanto você vai fazendo os processos, né? Como eu disse anteriormente, sim, no Patria aqui o pessoal é super aberto a ensinar e te ajudar. Então, assim, cara, principalmente, por exemplo, na pandemia agora, né? Meu analista, cara, compartilha a tela comigo no computador, vai fazendo as coisas, faz uma, duas vezes e eu vendo. E depois disso ele fala, ó, agora é com você.
Da hora.
Aí, pau na máquina, né?
Boa. Não, mas faz sentido, sim. E assim, quais habilidades que você diria que você está desenvolvendo, então, agora? Quais conhecimentos?
Cara, assim, uma coisa que é bastante interessante é que o pessoal tem uma atenção absurda aos detalhes, tá?
Minucioso.
Minucioso, assim. Ainda mais a gente que trabalha com demonstrativo financeiro, né? Com controle de performance das investidas e tal. Só é realmente atento aos detalhes. E isso é uma coisa que tem sido bem desafiadora para mim, tá, cara? Tipo assim, coisas que assim, eu não era acostumado a fazer na minha vida, assim, chegar num grau de precisão, tá? Assim, erros são permitidos? Óbvio que são aceitados? Óbvio que são, mas o intuito é não errar, né? O intuito é sempre melhorar. E assim, ao mesmo tempo que a gente tem bastante autonomia para desenvolver nossas atividades e tal, adquire bastante responsabilidade com isso, né?
Com certeza.
Além do ponto de atenção aos detalhes, eu acho que eu colocaria o ponto de ser uma pessoa bem resiliente, tá? Isso é bem importante no mercado financeiro. Trabalhando numa gestora que você tem contato, né, com muita gente, você precisa se adaptar. E você, por exemplo, no meu caso, sendo estagiário no começo de carreira, né, você precisa se adaptar a todo mundo, a todo momento. Isso, aprende bastante com isso, é bem legal.
E assim, pegando um gancho com o que você falou, né, sobre as pessoas que você tem que interagir como estagiário, eu queria que você comentasse um pouquinho mais, assim, de quem são elas. Imagino que, gerindo fundos de investimento, você tem contato com pessoas com nomes muito zicas no mercado, né, um pessoal muito foda. Comentar um pouquinho aí de quem que você entra em contato no dia de trabalho.
Cara, essa com certeza é uma das partes mais legais do meu trabalho. Assim, eu tenho contato com bastante gente sênior. A gente fazer as consolidações financeiras do portfólio das empresas investidas, né? A gente tem um contato grande, por exemplo, com os CFOs, né? Que são como se fossem os vice-presidentes. Na própria equipe do Patria, né? Eu tenho bastante contato com operating partners, que são, por exemplo, as pessoas responsáveis por todos os investimentos em um certo tipo de segmento de negócio, que é, por exemplo, responsável por todos os investimentos relacionados ao ramo de saúde e produtos do portfólio. E, assim, por se tratar de uma equipe enxuta, é bem legal, porque você faz um pouco de tudo, né? Você tem bastante entregável, então você acaba tendo contato com bastante gente diferente, né? O que é super legal.
Deve ter uma exposição muito grande, né? Com esse pessoal foda, assim, no mercado. E com isso, os aprendizados são gigantescos, né? Dentro do meu próprio trabalho na área de vendas, trabalhando na Raccoon, né? Numa empresa de marketing digital. Cara, a gente tem contato com CMOs de grandes empresas, assim, diariamente, sabe? Então, não sei, conversar com CMO do Nubank, por exemplo, CMO de outras empresas grandes. É só de você estar trocando uma ideia com essa pessoa ali na mesma reunião, isso já te traz já te agrega muito, né? Então, bacana isso.
Com certeza. E o legal é tentar absorver ao máximo, né? Uma pessoa dessas é tipo um rio de aprendizado, assim, né? A maneira com que o cara argumenta, qual é a linha de pensamento da pessoa, é sensacional, né?
Fora o conhecimento técnico, né? Que 20 anos de mercado, 30 anos de mercado, o cara ali já...
É super legal, cara. E assim, uma coisa bem legal é que assim, como é uma equipe enxuta, né, cara? Tipo, os seus entregáveis, basicamente, são para esse cara, em última instância, né? Assim, você sempre tá em contato, é super legal.
Legal. E assim, mudando um pouco de assunto... Quais são as ferramentas que você utiliza durante o seu dia a dia para fazer esse fluxo de trabalho, para fazer essa análise da saúde financeira das empresas, né?
Uso bastante Excel no meu trabalho, uso bastante PPT. Então, Excel e PPT, assim, são ferramentas diárias, tá? Todos os dias, a todos os momentos. No Excel, geralmente, a gente faz a consolidação desses dados financeiros, né? A gente faz algumas análises e tal. O PPT a gente utiliza para consolidar essas informações de uma forma a poder apresentar, né? Quais foram as nossas conclusões a respeito da empresa, né? E assim, além de Excel e PowerPoint, muito celular, cara. Tipo, absurdo, assim.
Acompanhamento de notícias?
Muito é tipo assim, você tem que estar ligado no mercado a todo momento e assim... No momento, o número vai mudando, vai se atualizando, né? As coisas vão acontecendo. Então, assim, é um contato constante com o pessoal das investidas, né? Tipo, WhatsApp o dia inteiro para coletar novas informações, ver se como está a questão, sei lá, de dívida, como que está a previsão para o fim do ano, o que o corona vai afetar, e é tipo sempre tudo para tipo ontem, né? O WhatsApp, assim, hoje em dia é uma ferramenta absurda de trabalho, cara. Absurda.
Boa. Oh, beleza, mano. Valeu aí por compartilhar com a gente. E assim, como que você diria que funciona o acompanhamento das tarefas? Então você falou que tem bastante autonomia, né, para fazer todo o seu fluxo de trabalho. Enfim, com autonomia vem as responsabilidades, claro. Mas de que forma que os gestores eles fazem o acompanhamento dos seus entregáveis? Talvez uma reunião semanal para fazer ali um alinhamento do que foi feito durante a semana? Ou talvez... Depois que você entregar o projeto, o cara vai dar uma olhada e te dar o feedback? De que forma que é feito esse acompanhamento?
Basicamente, tá? Os projetos que a gente realiza, eles são sempre, assim, nunca é, por exemplo, um projeto que só eu tô realizando, né? Sempre é assim, por exemplo, o analista sempre tá junto, o associate também tá junto na maioria dos casos. É meio que a gente vai realizando o negócio junto e aí dentro desse projeto tem infinitos entregáveis, né? Entre esses infinitos entregáveis, né, alguns deles ficam sob minha responsabilidade. Por ser um ambiente bem meritocrático, né, isso é um ponto até que eu acho bem legal, a gente tem, como você disse, bastante autonomia para desenvolver as nossas atividades. Quanto mais você quer fazer, mais vão te dar trabalho para fazer. Assim, não rola muita... Você precisa fazer um follow-up sobre uma atividade, quem vai marcar com analista ou com associate, tipo, eu que preciso correr atrás dos caras, sabe? Eles não vão ficar vendo se está dando certo ou não. Tipo, tem a data ali que precisa ser entregue o negócio. Aí nessa data precisa estar pronto, se conseguir ficar pronto antes, melhor. E assim, você que tem seu bom senso em buscar o follow-up, em validar as informações que você está utilizando, as premissas, né? É um ambiente bem, bem solto, assim, sabe, cara? Eles dão a tarefa, precisa de ajuda, pode chamar a qualquer momento, mas, tipo, toca aí, cara. Sabe qual é o prazo, vai pra cima.
Pra mim também faz muito mais sentido esses ambientes com autonomia. O micromanaging acho que não faz nenhum sentido, né, cara? Acho que esse daí seria um dos piores ambientes de trabalho possíveis. Na minha opinião, né? Existem outras. Mas, assim, mudando também já chegando nos finalmente, né, dessa nossa parte de durante o trabalho, eu queria perguntar pra você qual que foi, assim, uma das maiores dificuldades que você teve desde que você começou o seu trampo no Patria e por que que você teve essa dificuldade, né? Então, muito pensando nas pessoas que têm intenção de aplicar pra vaga aí dentro, pra elas conseguirem aprender com essas suas dificuldades, talvez se antever e se preparar um pouco melhor.
É assim, não vou mentir, tá? É um ambiente... preza pela excelência, né? Não que o erro não seja... É ok errar, todo mundo erra, né? Normal. Só não erra quem não faz, né? Mas assim, é um ambiente que preza pela excelência dos entregáveis e das atividades, né? Então assim, cara, todos os dias são desafiadores, assim, sabe? No sentido de sempre estar fazendo coisas novas. Então assim, eu não tenho uma rotina definida do que eu vou fazer. Né? Sempre estou fazendo atividades completamente diferentes e tal. E aí a maior dificuldade, cara, é assim, conseguir aprender como realizar a tarefa. E a partir do momento que eu aprendi como realizar a tarefa, é como conseguir interagir, me comunicar e absorver conhecimento dos stakeholders que estão envolvidos nessa tarefa. Então, por exemplo, eu preciso projetar a visão forecast, né, o planejado dos próximos 6 meses com a empresa X. Então, pô, preciso conversar com o CFO sobre isso e, cara, uma pessoa que tem muita bagagem, muito conhecimento, né? Então, assim, eu preciso minimamente...
Uma preparação ali, né?
né? Pra não passar vergonha, né? Não tomar o tempo do cara, né? Que, pô, é foda, né? É assim, é bem desafiador nesse sentido, né, cara? Que, assim, a gente interage com o pessoal bem sênior e, assim, esse pessoal não gosta de perder tempo, né? E você tá em constante ali aprendizado, né?
Sim. É, eu acho um pouco de pressão. Acho que deve ter um pouco de pressão pra você. Você deve ter tido essa dificuldade. Mas, assim, os aprendizados, eles vêm com grande força também, né? Então, é questão de ambiente de trabalho, né, cara? Existem diferentes tipos de ambientes. Não necessariamente são bons ou ruins. São só adequados para o tipo de personalidade que se encaixa melhor nesse ambiente. E eu acredito que ambientes um pouco mais agressivos, eles são para diferentes tipos de pessoas, claro. Mas os aprendizados que você tem lá dentro são absurdos, né? Então, imagino que você deva estar... colhendo esses frutos agora.
Sim, assim, cara, eu nem colocaria como um ambiente agressivo, tá? Porque, assim, ninguém nunca faltou com respeito com ninguém, é todo mundo absurdamente disposto a ajudar, sabe? É um pessoal bem jovem, assim, sabe? Tipo, a média de idade deve ser de uns 35, 40 anos, isso é...
Bacana.
Então, assim, é bem aberto a mudanças, né, inovação. Assim, é aquele negócio, é preza pela excelência, né? Até porque a gente assume um compromisso com os nossos investidores... Tipo, devolver 3 vezes o dinheiro em 10 anos, né? Em dólar. Então, assim, tem infinitas dificuldades ao longo desse percurso. Desvalorização cambial e tal. E a gente devolve o dinheiro em dólar. Então, assim, cara, pra gente conseguir cumprir com esse compromisso firmado, é necessário que a gente, tipo, todos os dias trabalhe, assim, com o máximo do nosso empenho, né?
Não, bacana, mano. Bom, fechou, então. Eu só agora queria perguntar um pouquinho pra você um pouco dos seus conselhos para os estudantes que têm a intenção de seguir os seus passos. Então, você já falou bastante aqui, já deu bastante dica para a gente, mas com base na sua experiência, o que, que o cara pode fazer, assim, mesmo antes de ser contratado, para se sobressair em relação aos demais, para se dar um pouco melhor nesse processo seletivo? O que, que a empresa vê com bons olhos?
Acho que, de maneira geral, assim, é interessante que a pessoa tenha clareza do que ela quer para a vida dela, né? Assim, ou busque, né, encontrar de fato o que ela quer para a vida dela. A partir do momento que ela tiver mais ou menos um caminho que ela quer seguir, ela buscar pesquisar, né, quais são as habilidades necessárias, né, qual é o perfil do tipo de profissional que está nesse mercado, né? Por exemplo, eu sempre tive interesse em empreender, né? Aí eu fui procurar, cara, o pessoal que empreendeu e fez sucesso, né, recomenda, né? Quais são os passos que esse pessoal deu. E aí é isso, assim, tipo, sempre meio que se espelhar em alguém e ver o que essa pessoa fez e o que se encaixa para você e o que você pode fazer de diferente.
Perfeito. Valeu pelas dicas, então. Agora, para fechar o episódio, a gente sempre traz, assim, no final, um quadro que chama Conta Aí. A gente traz umas recomendações, cara, dos nossos convidados sobre livro, podcast, série na Netflix. Se você tiver alguma para falar para os nossos ouvintes.
Cara, eu vou recomendar, sobre o nosso momento atual agora de taxa de juros Selic baixíssima e tal, o mercado de capitais crescendo, recomendar um filme que se chama A Grande Aposta.
Sensacional esse filme, cara.
E, em inglês acho que é The Big Short, se não me engano. Esse filme é sensacional. E, cara, um filme meio documentário que se chama Money for Nothing, sobre o Fed na pré-crise de 2008.
Boa, valeu aí pelas recomendações. E assim, Girino, João, sei que a gente sempre não consegue cobrir, né, todas as perguntas que a galera possa ter, algumas dúvidas que a galera possa... algumas dúvidas a mais que a galera queira tirar com você. Se esse pessoal quiser entrar em contato com você, qual seria, assim, o melhor lugar para eles conversarem?
Pode entrar no meu LinkedIn, João Guilherme Pismel, Facebook também, mesmo nome. E é isso, pessoal. Estou disposto aí. Quem quiser tirar dúvida, sei lá, meio indeciso sobre o que fazer da vida ou não entendeu direito nada que eu falei aqui, ou não consegui ser claro, pode me chamar também que eu esclareço. Tento esclarecer, né? Peço perdão pela minha ignorância, inclusive, caso não tenha ficado claro aí pro pessoal.
É, que isso, cara. O episódio foi sensacional aí. Obrigadão mesmo por compartilhar sua experiência com a gente. E quero agradecer a sua disponibilidade mesmo, ter tirado um tempinho aí para contar um pouco mais a sua história, cara. Obrigadão mesmo.
Legal. E pro pessoal de São Carlos aí, o programa Estágio do Pátria vai abrir no segundo semestre. Se inscrevam. Nós de São Carlos somos muito bem-vindos. Tem bastante gente de São Carlos trabalhando no Pátria. Para quem não for também, se inscreva. Tem gente de todos os lugares. É super legal de trabalhar, uma empresa super bacana, de verdade. Crescendo bastante, tá? Ótimas oportunidades, vale a pena.
Boa, João. Brigadão então, cara. Vamos ficar de olho aí nesse processo para se inscrever no semestre que vem. E um abração. Muito brigadão mesmo.
Valeu.
Tchau, tchau.